Fluxos Musicais. Trajetórias sonoras do nomadismo. Apoio, Programa Cultura e Pensamento, uma iniciativa do MINC com patrocínio da Petrobras. Coordenação FAPEX, Correalização MEC, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, SESC São Paulo, TVE Bahia. Cultura popular. Em raros momentos da história brasileira, esse termo esteve tão em voga como a partir do final dos anos 90. Diferentemente de outros momentos, como nos anos 30 e nos anos 70, as políticas de valorização da produção cultural tradicional não estão centralizadas em um grande projeto político de Estado. Pelo contrário, com o crescimento das ONGs e institutos, este movimento, a princípio pulverizado, ganhou corpo e tem conseguido, aos poucos, maior apoio dos órgãos governamentais. Além disso, essas iniciativas têm conseguido estabelecer diálogos e parcerias entre si, formando redes de culturas populares cada vez mais fortes e numerosas. O antropólogo e produtor cultural Marcelo Manzatti nos conta um pouco sobre este processo em entrevista exclusiva para o site Fluxos Musicais.
As redes, de modo geral, são movimentos mais contemporâneos, assim, eu acho que vem a reboque do próprio processo de enriquecimento e de estruturação da sociedade civil, né? Teve o momento das ONGs, agora está tendo o momento das OSCIPs e das redes, né? Então está crescendo a mobilização da sociedade civil para a obtenção de determinados objetivos, ou que o Estado não supre, ou então parcerias e tudo mais. Isso é um movimento geral que não tem a ver necessariamente com um setor ou outro. Agora, no campo da cultura popular especificamente, eu acredito que tem uma... Olhando assim, bem de fora, assim, a gente percebe que tem sempre umas ondas, né? De interesse de outros segmentos da sociedade, que não aqueles diretamente ligados a isso, que vão e voltam, né? Então agora a gente, por exemplo, está no pico de um movimento de interesse por isso. Então, lugares que antes não estavam preocupados com isso, a mídia, ou o Estado, ou a escola, ou... enfim, a universidade, os produtores culturais, o SESC, enfim, lugares que estão trabalhando com a temática da cultura, de repente começa a confluir todo mundo para o mesmo lugar e se interessar por isso, né?
O músico historiador da PUC de São Paulo, Saloma Salomão Jovino, fala mais sobre esse interesse que as culturas populares têm despertado no Brasil.
Acho que tem a ver com o processo de democratização ou de redemocratização. Ou seja, em um momento em que as pessoas têm a possibilidade de escolher o seu canal de comunicação com a sociedade, ao mesmo tempo... uma possibilidade de trânsito da informação maior, talvez nos últimos anos até uma certa estabilidade política e econômica, embora os níveis de exclusão continuem altíssimos. Eu acho que isso tem a ver, mas também com uma certa mentalidade de valorização do local. Eu acho.
Você acha que
talvez até tenha a ver com a pressão de uma homogeneização da globalização cultural.
Você acha que é uma contraposição?
Eu
assim,
acho.
É uma reação?
É, eu acho que talvez ainda não tenha conotações políticas tais como a gente está acostumado a olhar para o movimento de maio de 68. Uhum. Eu acho que talvez ainda não tenha esse...
Essa
mas
coisa.
Há uma reconfiguração, há um levante... das coisas das culturas locais, não sei se em reação a esse padrão de homogeneização que a globalização econômica, mas que também é cultural, propicia. Eu acho que há. E no Brasil essa resposta tem sido muito significativa.
Tatu tá bem, mas sabe, né, cocaveiro, mas o tatu tá bem.
Até os os anos 90, boa parte das pesquisas e iniciativas de valorização das culturas populares partiam dos grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio, e estavam quase sempre vinculadas ao mundo acadêmico. Isso criou situações como o surgimento de diversos grupos, de Maracatu até mesmo Bumba Meu Boi, em São Paulo e no Rio, enquanto manifestações culturais mais próximas, como o Jongo do Vale do Paraíba, ficassem quase esquecidas. Porém, esse panorama tem mudado, como nos conta Marcelo Manzatti.
Pensando em cidades assim como São Paulo, mais cosmopolita, né? São Paulo, Rio, são lugares em que você tem acesso a essas expressões culturais do Brasil todo, né? Em São Paulo mesmo tem pelo menos 3 grandes troncos, assim, de culturas que não são originárias daqui, que tem ampla divulgação. Os arte-educadores, por exemplo, são formados nas escolas. O cara vai lá no Brincante, por exemplo, sai dançando caboclinho, sai dançando cavalo marinho, e aí vai ensinar na escola o quê? Vai ensinar isso que ele sabe, né? Burrinha, boi, essas coisas, né? Que não são coisas aqui de São Paulo. Então tem o tronco pernambucano, vamos dizer assim, que foi divulgado por muitas instituições e muitos artistas. Tem o tronco maranhense, por conta da comunidade maranhense que se estabeleceu aqui em São Paulo a partir da vinda do Tião Carvalho e outros artistas, né, ali no Mundo Querosene. Tem as coisas da Bahia que vêm via as academias de capoeira, né? Então tem a capoeira e tem todos os samba de rola, puxada de rede, maculeria, todas as coisas que são da cultura do Recôncavo, vamos dizer assim, que são também amplamente difundidas, né? E não tinha ninguém defendendo a bandeira de São Paulo ou do Sudeste ou coisa do tipo. Cachoeira fez um pouco isso, quando começou a dançar jongo, batuque de bigada, congada, candombe, coisas que são nossas aqui, que pouca gente conhecia, porque estava olhando para esses lugares, né? E também o Toninho Macedo, lá com Revelando São Paulo, acho que fez esse movimento também e pelo menos colocou a informação para quem quisesse consumir, né? A informação está aí hoje, agora o que vai ser feito disso é outra coisa, né?
Se os pesquisadores das capitais estão descobrindo as riquezas culturais que estavam ali do lado, do mesmo modo, os moradores de diversas partes do interior brasileiro estão se auto-organizando em redes para estimular e difundir as produções locais. O Manzatti e o Saloma Salomão contam para a gente sobre algumas iniciativas que eles presenciaram.
Eu fui convidado pelo programa Cultura Viva para ser avalista, selecionador do prêmio, e pude fazer uma visita técnica agora no interior da Bahia, no município São Sebastião do Passé, e fui visitar justamente uma rede de teatro amador. São hoje mais de 60 grupos de teatro amador do interior da Bahia, não tem nenhum da capital. É uma rede constituída justamente para quebrar o circuito capital-interior e criar um circuito interior-interior. E também é uma rede nova, tem uns 3, 4 anos, e em pouco tempo ela triplicou de tamanho e intensificou muito a troca entre os grupos, e também ela tem essa característica, assim, não tem dono, entendeu? Obviamente que tem nós da rede, né? Tô lendo umas teorias aí e tal, da rede, tem um teórico que diz que existem os hiperconectores, que seriam aqueles nós mais grossos, né, da rede, aquelas pessoas que têm grande capacidade de mobilização e de divulgação de informação. Então por esses nós, por exemplo, entra e sai muita coisa, mas o importante da rede é você estar ligado a uma pessoa, se não diretamente, pelo menos a 2 a 3 passos dela ali, para que você rapidamente possa chegar.
Falando ainda da Bahia, eu fiquei emocionado com um grupo musical que eu vi lá, que era a Casa dos Bonecos, que alia, constrói uma pedagogia com base na capoeira. Quer dizer, é uma produção local, eles desenvolveram uma forma muito específica de manter um processo educativo com aquelas crianças negras, mas completamente descolado do que acontece em Salvador, ou do que acontece no Rio, ou do que acontece em São Paulo. Sabe? Com um discurso e um fazer e com elementos da cultura local muito próprios. Até os anos 90, essas práticas culturais negras, essa politização estava concentrada nas capitais. Então, eu vejo muito positivamente. E isso de não ter centro, não ter voz de comando, não ter chefe, né? A auto-organização, eu acho fundamental. é parte de um movimento do local, de pessoas que estão no seu espaço, querem viver ali, produzir ali, querem ser felizes ali. Talvez a pressão migratória também tenha diminuído pelo desemprego, então as pessoas, de repente, já não veem mais como uma grande alternativa vir para o Sudeste ou ir para os grandes centros.
Apesar de limitada, a difusão das novas tecnologias ajudou bastante nesse processo de auto-organização. Depois do Marcelo contar sobre o papel da internet num prêmio que ele organizou, o Paulo Dias, pesquisador e presidente da Associação Cultural Cachoeira, fala sobre as filmagens que os próprios participantes fazem das festas populares.
A internet ainda é acessada por muito pouca gente no Brasil, né? Sei lá, 15, 17, 18% da população tem acesso à internet. Quando tem acesso no trabalho e tal. E não é banda larga, aquelas coisas que a gente sabe dos índices de exclusão digital que ainda são muito grandes. Mas, de todo modo, permitiu a uma grande parcela das pessoas que não tinham acesso aos meios de comunicação de massa, como produtores de informação, pudessem ter uma ação ampliada, né? E eu acho que a grande movimentação vem desse segmento, né? Dessas pessoas que muitas vezes fazem a ponte com os setores da sociedade mais desprestigiados, mais afastados do centro, né? E aí eu acho que esse tipo de contexto favoreceu com certeza, né? Ainda o caminho é muito longo para se percorrer, né? A gente teve algumas informações interessantes. Por exemplo, eu trabalho num projeto chamado Prêmio Culturas Indígenas. E a gente abriu, ano passado, inscrições via internet. A gente abriu, assim, porque era uma ferramenta que estava à mão, mas a gente não acreditava que a internet fosse o meio pelo qual as comunidades indígenas fossem se inscrever na medida em que se inscreveram. Então, pelo menos, acho que 40%, 40%, 50% das inscrições foram via internet.
Tem sempre alguém filmando, é uma coisa cada vez mais comum, da própria comunidade gravando ou filmando o autorregistro. Agora, com a, digamos assim, popularização dos meios de registro, cada vez mais, assim, festas em Aparecida do Norte, você vê a galera já com gravador, já com câmera, que já vende a fita para as pessoas. É interessante essa apropriação. Agora, de qualquer forma, é interessante a gente entender que, atualmente, a nossa visão na Associação Cachoeira do que fazer para que a gente possa divulgar a música popular tradicional tem que partir de uma vontade das comunidades, porque normalmente parte de uma vontade do realizador. Lógico, isso expressa uma vontade geral das comunidades de transcender os limites das suas cidades, das suas regiões, e que o seu canto seja ouvido mais longe. Agora, de maneira geral, nós tendemos agora a trabalhar com as comunidades no sentido de ver se elas acham realmente interessante ter uma memória, ter um registro, porque os problemas dessas comunidades são problemas muito graves, assim, de saúde, de moradia, de desemprego, de marginalização, né? Agora, se esse conhecimento é apropriado por outros, a coisa muda de sentido. E atualmente eu acho que as comunidades estão muito mais espertas em relação a essa apropriação. A gente vê nesses locais mais turísticos, que agora não sei chegar com um gravador assim e falar, ah, vamos gravar, opa, peraí, o que a gente vai gravar, por quê, quem é você? E a gente tem que aproveitar esse momento para trabalhar junto, para trabalhar com, não fazer por. Porque senão você perpetua relações de dependência, você como intermediário, fazendo tudo que a comunidade necessita, na interlocução com o poder, a comunidade vai acabar também se acomodando a essa situação.
Como Paulo Dias acabou de afirmar, muitas associações e pesquisadores perceberam a importância de dar às comunidades mais voz e também poder, não só para escolher o que eles gostariam de fazer com esses registros, mas também colaborar com a produção desses registros. Vamos falar mais sobre esse assunto no próximo podcast, com mais trechos das entrevistas exclusivas com Ana Maria Kiefer, Paulo Miller, Saloma Salomão, Paulo Dias. As gravações das entrevistas foram realizadas no estúdio do Sesc Vila Mariana, apoio fundamental para a produção deste podcast. Também vamos falar sobre duas grandes polêmicas: como deve ser a relação da cultura popular com o mercado. E, afinal de contas, a cultura popular precisa ou não de tradução? Não deixe de conferir. Você está ouvindo Fluxos Musicais, com Magda Pucci e André Albert.